Gaúcha Mais começa falando sobre a nova etapa do Programa Federal para Preservação de Empregos. Redução de jornada de trabalho, possibilidade de suspensão temporária de contrato, programa que no ano passado preservou muitos empregos durante a crise provocada pela pandemia e está voltando. O governo publicou as medidas provisórias. E para tirar dúvidas, passar ponto a ponto, nós recebemos um especialista no tema, o advogado Flávio Albino Filho. Bem-vindo mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, Stout, boa tarde, Kelly.
Boa tarde.
São muitos pontos e eu acho que o senhor pode começar por um resumo do que está valendo já a partir de agora.
Não, vamos lá, Stout. Primeiro, a gente tem que registrar, nós temos que registrar que esse programa veio tarde no ano de 2021. Né? As empresas e os empregados estão sofrendo desde o início do ano, quando terminou o benefício emergencial, na fase aguda da Covid, com interrupção das atividades. Nós não tivemos à disposição de empresas e de empregados esse programa. Ele vem tarde, mas vem ainda em época que pode auxiliar na preservação de empregos. O Stout renova, né, o benefício emergencial, aquele que é calculado com base no seguro-desemprego. Ele é calculado com base no seguro-desemprego, mas não prejudica a percepção do seguro-desemprego se o trabalhador for demitido lá na frente. No caso de redução de jornada de trabalho e salário, os percentuais básicos são de 25%, 50% e 70%. Havendo a contratação da redução de jornada e proporcionalmente de salário nesses percentuais, o governo entra com uma parte. Então, a base de cálculo é o seguro-desemprego, o valor que receberia com o seguro-desemprego. Se a redução for de 25%, vai receber 25% desse valor e o salário vai ser pago proporcionalmente aos 75% de horas trabalhadas. No caso de 50%, vai receber 50% desse valor básico de cálculo e os outros 50% da empresa, e no caso de 70%, 70% do seguro-desemprego. Isso no caso de redução de jornada e salário. Se ocorrer a suspensão do contrato de trabalho, recebe 100% desse valor básico. Nas empresas menores, aquelas que tiveram receita bruta em 2019 de 4 milhões e 800. Se usa ainda o ano calendário de 2019, porque 2020 foi um ano atípico quando for falar sobre receita bruta, né? E naquelas empresas maiores, ou seja, que tiveram uma receita bruta acima desse valor, 70% é pago para o empregado, 70% do valor do seguro-desemprego, e a empresa tem que pagar uma ajuda compensatória de 30% do valor do salário do empregado. Isso continua, então, exatamente igual à participação do governo com o benefício emergencial. Eu posso continuar falando sobre a questão de quem pode contratar e como contratar.
Eu ia fazer exatamente essa pergunta, porque o ouvinte às vezes não tem familiaridade, quer saber se é ele, é o empregador, é o empregado, como é que acessa o programa. Vai ser igual à edição anterior, é apenas uma renovação? Quem pode contratar para ter acesso, para ter acesso às medidas, né, aos benefícios e entrar nesse esquema previsto pelo governo?
O procedimento é idêntico ao anterior, depende de um acordo entre empregado e empregador. Então, há necessidade dessa contratação entre os dois, prevendo ou a redução de jornada e salários ou a suspensão do contrato de trabalho. E também pode ser ajustado coletivamente através da negociação coletiva. Mas tem algumas particularidades. Redução de jornada até 25% pode ser feita por qualquer empregado diretamente com o empregador. Agora, se nós tivermos uma situação de redução de 50% ou 70% ou suspensão do contrato de trabalho, tem alguns limites. Pelo programa anterior, Kelly, nas grandes empresas, só poderia fazer diretamente aquele empregado que ganhasse até R$ 2.090,00, nas grandes empresas. Nas pequenas, até R$ 3.135,00. Esse novo programa unifica, é um único valor, R$ 3.300,00. Então, para quem recebe até R$ 3.300, eu posso fazer diretamente o acordo empregado e empregador. Se percebe acima de 3.300, a situação vai ser diferente. Ele vai precisar de uma negociação coletiva, uma autorização do sindicato numa negociação com uma empresa ou a negociação categorial. E existe uma outra possibilidade ainda de contratação direta entre empregado e empregador, se o empregador garantir para esse empregado o valor total do salário que ele recebia. Vamos imaginar que ele recebesse lá 4 mil de salário, ele recebe o benefício emergencial, no caso de suspensão, vamos imaginar, e não chega aos 4 mil. Para contratar diretamente, eu preciso pagar os 4 mil, sendo que a diferença entre o que ele recebe do benefício emergencial e os 4 mil que ele recebia não vai ser como salário, vai ser uma ajuda de custo. Então, repetindo, redução de jornada até 25% pode fazer direto qualquer um. Quem ganha menos de até 3.300 também pode fazer a redução de 50%, 70% e a suspensão. Acima disso, só por negociação coletiva ou se a empresa garantir o mesmo salário. E tem aquele pessoal que é chamado de hipersuficiente, que tem nível superior e percebe salário igual ou superior a duas vezes o limite máximo do benefício do regime geral da Previdência Social, que também pode contratar diretamente.
Por quantos meses é permitido a redução, no caso de jornada e de salário, ou a suspensão temporária do contrato? E como fica a garantia deste emprego depois que o trabalhador volta à empresa?
O prazo está estabelecido em 120 dias. Há uma possibilidade, caso tenha recursos orçamentários, do governo, ao final desses 120 dias, prorrogar o período em que podem ser ajustadas essas reduções e a suspensão. Com relação à garantia de emprego, segue o mesmo formato que existia no programa anterior, ou seja, o empregado tem garantia provisória no emprego durante o período da redução ou da suspensão e por igual período após a redução ou suspensão. Vamos imaginar que a gente faça uma redução de 60 dias, o empregado terá direito, então, terá garantia de emprego nesses 60 dias e por mais 60. Se por acaso ele for demitido, há necessidade de um pagamento de uma indenização. Essa indenização, ela vai ser, no caso da suspensão ou dos 70%, do valor integral que ele receberia de salário. E depois, no caso de 50% e 25%, esse valor de indenização é um pouco menor. Tem uma novidade aí, Stout, no que diz respeito às garantias de emprego, porque ainda tem gente gozando de garantia de emprego decorrente da suspensão ou da redução ocorrida em 2020. Então, nesses casos, só vai começar a contar a nova garantia depois de esgotado o período ainda decorrente daquela anterior. Uma outra novidade é uma limitação para quem pode ser beneficiado pelo programa. Só atingem quem está contratado. O empregado que for admitido hoje, se daqui a 60 dias a empresa precisar reduzir a jornada de trabalho dele, ele está fora do programa. Como é um programa de manutenção de emprego de renda, são só os empregados ativos até a data em que o programa começou a funcionar.
Eu tenho duas perguntas, duas observações de ouvintes, Flávio, para a gente poder comentar. Uma que é o fato, acho que tu mencionou bem no começo, né, da demora da reedição do programa. O governo estava tentando colocar no orçamento, houve essa, de fato, a equipe econômica pediu o adiamento da votação no Senado para conseguir fazer a costura política. E o nosso ouvinte, Bica, o nome dele diz aqui, ó. As empresas deixaram, em função do governo ter encerrado e ter esse ato do plano, estão enfrentando problemas, precisaram demitir, isso acaba com desemprego, se a gente puder fazer uma leitura sobre isso. E uma outra pergunta de ouvinte, agora não achei o nome dele aqui, Paulo é o nome dele, se ele aceitar a redução de jornada, se isso prejudica para cálculo de aposentadoria no futuro.
Tá certo, vamos lá. Primeiro, sobre a observação inicial ali do BIC, é o que nós falamos, ela demorou mesmo. Alguns sindicatos conseguiram negociar com sindicatos patronais e de empregados, por exemplo, os comerciários aqui de Porto Alegre, com os sindicatos patronais, criaram regras próprias para manter emprego, mas sim, demorou e demorou muito. Com relação à questão da aposentadoria, né, nós temos a seguinte situação. No caso de suspensão, ele não recebe ali, né, valor nenhum de salário e, consequentemente, não tem contribuição para a Previdência. Para que conte esse período, ele vai precisar fazer um recolhimento do valor mínimo da Previdência. Então, ele vai lá, faz um pagamento e aí esse mês conta para efeitos de aposentadoria. E no caso da redução de jornada de salário, como em alguns casos vai ficar abaixo do valor mínimo da Previdência, também vai ter que fazer uma complementação para contar esse período.
Empregador doméstico, pode?
Vamos lá. Nós temos, existe sim a possibilidade de aderir sem problema nenhum, inclusive. Há uma novidade no programa sobre as empregadas gestantes. Inclusive, a gestante doméstica pode participar do novo programa, mas aí tem algumas condições específicas que estão estabelecidas na medida provisória. Mas, sim, o empregado doméstico está dentro.
O ouvinte pedia também esclarecimento sobre isso. Como funciona para empregado doméstico? A pergunta, deixa eu pegar o nome aqui que não mandou, se puderem perguntar ao entrevistado, Diego, queria saber como é que funciona. Outro que perguntou, Yuri, vai ter novamente o financiamento da folha de pagamento? Ele é empresário do Vale dos Sinos. Pergunta para dar um fôlego para as empresas.
Vamos lá. Então, só essa questão do tem toda uma regra aí para a comunicação desses acordos que tem que ser feitos, né? Entra no portal, comunica o acordo para que viabilize o pagamento. Tinha uma regra na lei anterior e na medida provisória que foi suprimida agora, que era a comunicação aos sindicatos de empregados. Na primeira medida provisória, depois transformada em lei, havia a obrigação da empresa, além de fazer a comunicação para o sistema do governo que permite o pagamento do benefício, também uma comunicação para os sindicatos, para eles terem um controle do número de emprego suspenso ou de redução e também pudesse motivar uma negociação coletiva. Isso foi suprimido nessa edição. A questão do Pronamp, que deve ser a pergunta lá, ainda não saiu. Então, esse é um outro fôlego que as empresas estão procurando, né, que é do financiamento. O único fôlego que foi dado agora nessa parte de valores é a respeito do recolhimento do Fundo de Garantia, né? A exigibilidade do recolhimento do Fundo de Garantia, referente a essas competências agora de abril, maio, junho e julho, o financiamento seria em maio, junho, julho e agosto, né? Elas vão estar suspensas. Então, eu não preciso pagar essas próximas quatro competências do Fundo de Garantia para dar um fôlego aí para os empresários.
Outras duas dúvidas de ouvintes. Empregada gestante pode ser incluída? E aposentados que trabalham continuam sem o direito de recebimento do benefício de inclusão?
Vamos lá. O aposentado realmente não tem direito à percepção do benefício. O que não quer dizer que não possa ocorrer uma suspensão do contrato dele ou uma redução de jornada e de salário. Pela medida provisória, a empresa teria que garantir o valor do salário do aposentado integral. Não como salário, né? Vamos imaginar que ele suspendeu o contrato de trabalho do aposentado, ele não precisa pagar o salário, mas ele tem que pagar uma ajuda de custo idêntica ao salário. Em algumas negociações coletivas, se estabelece uma regra diferente, mas aí depende da negociação com os sindicatos. Contratação direta empregado-empregador, pode fazer a suspensão, pode fazer a redução, mas ele não recebe o benefício e a empresa tem que garantir como ajuda de custo o que ele receberia. Com relação à gestante, né? A diferença da gestante é unicamente em relação à garantia de emprego. Aquela garantia de emprego que nos empregados normais ele conta o período que teve a suspensão ou a redução e depois por igual período, se por acaso ela entrar em licença maternidade, conta o período após o final da licença maternidade. Então, se tiver faltando lá 30 dias de garantia de emprego, ela vai contar os 120 e mais os 30 depois.
Posso ir com ouvinte e Stout também?
Por favor, vamos com os ouvintes aí tirando as dúvidas.
O Fábio, que é de Alvorada, pergunta. Boa tarde, tive meu contrato suspenso ano passado. Meu contrato pode ser suspenso novamente?
Pode ser suspenso novamente, sim. Né? Lembrando só aquela particularidade que eu me referi anteriormente, se eventualmente ele estiver no período de garantia, não vão se sobrepor esses períodos de garantia, eles vão se somar ao final do período. Mas sim, a suspensão pode ser feita novamente por 120 dias, que é o prazo do programa atual e que pode ser prorrogado por um período maior.
Mais ouvintes aqui. Boa tarde. É válida a medida provisória já a partir de hoje? A gente sabe que medida provisória ela tem validade do momento que é assinada e depois a votação no Congresso. Mas é a pergunta da nossa ouvinte, Carolina. Vale a partir de hoje?
Está valendo sim, Carolina. Está valendo a partir de hoje.
Gestante, o Estado já tinha perguntado também, né? Já foi respondida. Rodoviários entram nessa redução? É o Luiz.
Todos os trabalhadores, né, com vínculo formal de emprego são beneficiados pelo programa e pode ocorrer a redução de jornada e a suspensão do contrato de trabalho. São duas medidas provisórias, né, que é a 1045, que é do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego, e a 1046, que são flexibilizações na legislação para enfrentar a Covid, também valendo por 120 dias, essa medida provisória 1046, ela praticamente reedita a 927, que no ano passado não foi convertida em lei. Uma das duas medidas, vocês devem recordar, não foi convertida em lei, até gerou uma série de discussões quanto aos seus efeitos. E o governo reedita ela, tratando do teletrabalho, da antecipação das férias individuais, da concessão de férias coletivas, do aproveitamento e antecipação de feriados, aquela regra de banco de horas, que é uma regra importante, a suspensão de exigências administrativas em caso de segurança e saúde, e aquele diferimento do recolhimento do fundo de garantias que eu já tinha referido.
Pode com os ouvintes, Kelly.
Vou indo
nós vamos
aqui,
até
então.
A notícia na hora certa com o Dr. Flávio Albino.
Outro ouvinte perguntou, insistiu naquela pergunta que a gente já havia feito ao senhor, né, sobre a questão do financiamento da folha de pagamento. Ele disse, já ouvi que no Pronamp não está incluso, mas vai haver esse incentivo ao financiamento por parte do governo? Aí acho que nem não é o doutor Flávio que vai explicar para a gente, né? Tem que explicar um pouquinho da negociação lá no Paulo Guedes.
Essa vai ser difícil.
Mas eu busco a informação para ele também depois para a gente poder trazer, porque as negociações continuam lá em Brasília. Boa tarde, funcionário que está em layoff pode aderir ao programa? É o Fábio que pergunta.
Bom, vamos lá. Para a gente entender primeiro o que é o layoff, né? O layoff é uma suspensão do contrato de trabalho negociada com os sindicatos em que normalmente há uma qualificação profissional, há uma suspensão. Provavelmente esse layoff foi construído coletivamente, numa negociação com os sindicatos. Há um dispositivo na medida provisória que diz que essas condições estabelecidas em negociações coletivas com os sindicatos, elas podem ser renegociadas para fim de adaptação à nova medida provisória. Então, nesse caso, vai depender de uma negociação pela empresa e o sindicato ou pelas dois sindicatos que estabeleceram regras de layoff.
Leandro pergunta... Exames ocupacionais, é vetada a realização ou pode continuar sendo feito admissionais?
Essa questão específica dos exames tem todo um regramento na medida provisória, na medida provisória 1046. Né? Então, são vários detalhes que eu posso dizer para eles, que durante esse período de 120 dias, aquela obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, né, com exceção dos demissionais, quem esteja em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, está suspenso. Então, o pessoal lá que está em teletrabalho não precisa fazer exame médico ocupacional, esses chamados periódicos.
Sim.
Né? No caso do pessoal presencial, os periódicos de quem está em atividade presencial, que vencerem agora nesses próximos 120 dias, eles podem ser realizados ainda num prazo de 180 dias, contado da data do vencimento. Ou seja, se vou imaginar que ele vence agora, na primeira semana, eu tenho 180 dias ainda para realizar. Então, posterga por 180 dias todos os periódicos que vencerem.
Sim.
durante esses 120 dias. Tem também umas outras regras aí sobre FIPA que foram estabelecidas, dizendo que as reuniões das comissões internas de prevenção de acidentes, né, inclusive as eleitorais, elas devem ser feitas inteiramente de forma remota,
com
a utilização das tecnologias, da informação e da comunicação.
Advogado Flávio Albino Filho, muito obrigado mais uma vez, bom trabalho.
Eu que agradeço, um abraço, Stout, um abraço, Kelly.